Este é o programa Porto de Encontro, um espaço de responsabilidade da administração do Porto de Aveiro, da Rádio Terra Nova. O Museu Marítimo de Ilhavo admite que o papel da mulher na epopeia da pesca do bacalhau está ainda por valorizar na sua dimensão museológica. A pretexto do Dia Internacional dos Museus, a performance de Maria Gil, Mulheres em Terra, Homens no Mar, fez luz sobre o tema e o consultor do Museu Marítimo de Ilhavo assume que esta parte da história exige mais investimento.
Sim, nas comunidades de pesca, embora haja grandes diferenças consoante as comunidades locais estão mais ligadas a pescas locais ou longínquas, mas sobretudo na pesca longínqua, o papel da mulher como retaguarda da organização social das famílias, e isso é muito bem percebido em Ilhavo por causa do peso e do fenómeno da pesca do bacalhau, é um papel central na comunidade. E hoje que olhamos para as questões de género com outra atenção e com outra pluralidade, também é importante que os museus incluam no seu discurso e no espaço público a voz das mulheres e que lhes atribuam o devido papel que tiveram na organização social e que têm destas comunidades, porque se os homens andaram na faina épica e dramática da pesca do bacalhau, as mulheres organizaram as famílias, a vida dos filhos, aguentaram uma comunidade durante muitas décadas. Isso é muito importante. Há hoje uma redescoberta desse papel que é abordada em vários projetos ligados ao museu. Sim, hoje em Portugal há uma grande atenção a temas relacionados com o papel da mulher na sociedade, felizmente, a questão da violência doméstica, da desigualdade de género, tudo isso. Eu acho que os museus e as instituições culturais têm a obrigação de devolver à sociedade temas que são relevantes e temas que importa consciencializar a comunidade, seja através dos patrimónios específicos que abordam, seja através de abordagens mais amplas. E, portanto, no Dia Internacional dos Museus coloca-se muito a questão da responsabilidade social dos museus. E isso, aqui no Museu Marítimo de Ilhavo, sempre foi bastante considerado. É verdade, há uma sub-representação do papel das mulheres no discurso expositivo, porque, na verdade, o papel das mulheres na comunidade local e nas pescas longínquas não deixou rastro, não deixou registro. Às vezes há o problema do documento, os objetos, das coleções, como é que se documenta isto? E, portanto, é necessário produzir narrativas, ouvindo as próprias mulheres que foram pescadeiras ou que foram simplesmente mulheres de pescadores ou de capitães ou de oficiais náuticos, e colocar as suas narrativas no contexto do museu. E vale a pena evocar, por exemplo, alguns olhares dissidentes que houve no passado, há décadas atrás, no contexto do Estado Novo, quando as mulheres em Portugal eram tão desconsideradas e a ideologia lhes atribuía um mero papel de auxiliares dos homens, reservando-se ou condenando-se as mulheres a uma vida doméstica. Há esse trabalho lapidar da Maria Lamas, Mulheres do Meu País, que teve um capítulo significativo sobre as mulheres da gafanha, das gafanhas, que trabalhavam nas terras, na agricultura e nas secas do bacalhau. E, portanto, há testemunhos literários e outros na cultura portuguesa que evocam e que rendem homenagem ao papel das mulheres em contextos que eram muito pouco respeitadores desse papel.
Heroínas menos conhecidas, mas com papel de destaque na pesca longínqua. A performance Mulheres em Terra, Homens no Mar exalta o papel da mulher na pesca. Maria Gil revela tratar-se de um tempo marcado pela ditadura, pela secundarização e pela luta pela igualdade. Um tempo em que a religião desempenha um papel de grande relevo.
Para já, resumir numa hora a vivência de uma vida de uma mulher... Mãe de filhos e esposa de um pescador, não é uma forma fácil.
Não, porque não é só uma mulher que esta peça pretende dar voz a várias mulheres, sobretudo durante a época dos anos 40, 50 e 60, que foi a época em que eu me foquei, portanto até ao 25 de Abril, mais ou menos, durante o Estado Novo, ou seja, durante a grande epopeia, o período em que o Salazar também impulsiona e todas as políticas da pesca à Groenlândia e à Terra Nova, sendo que esta peça, porque, claro, o objetivo é dar visibilidade e dar voz às mulheres que participavam na economia do mar, de uma forma direta, ou seja, pessoas que trabalhavam nas secas, ou seja, diretamente estão relacionadas com essa economia, mas também de uma forma indireta, e aí sim as filhas, as mães, as mulheres, as esposas de homens que estavam no mar, e como é que era a realidade de quem passava muitos meses em terra e como é que geriam a sua vida. E o que é que faziam durante esse tempo, como é que compensavam o facto de o pai e dos seus filhos estar fora. Portanto, a peça pretende não dar apenas voz a uma mulher, mas a uma realidade, e sobretudo dar visibilidade às mulheres que participavam, neste caso, em Ilha Vina Gafanha da Nazaré, que são os sítios, os lugares em que eu me foco mais nesta peça, dessa realidade, portanto, a sua relação com a economia do mar, chamemos-lhe assim. Portanto, a mulher, como a Maria Lamas, a jornalista, diz, a mulher do mar. Quem é esta mulher do mar? Pronto.
Os filhos também têm aqui um papel importante, não é? Eu referi aquela história do pai chegava com barbas e rejeitava o pai, nem conhecia o pai. Isso também, sim, foi uma vivência dura, não só para as mães,
mas para os próprios
sim, filhos.
Sim, os próprios filhos. Há toda uma história da infância aqui que também...
Também é uma história para contar, não é?
Que também é uma história... A vivência dos filhos que se lembram das notícias, que se lembram desta realidade, e muitas das mulheres com quem eu falei nessa altura eram, por exemplo, nos anos 40, tinham 6 anos... No final da Segunda Guerra tinham 6, 7 anos.
Desculpa interromper. Toda esta sequência de histórias não é só de uma mulher, são
não,
várias.
Ou seja, a minha pesquisa,
há uma
dramaturgia minha que dá a ideia que eu estou a falar com três mulheres e cada uma delas representa os anos 40, os anos 50 e os anos 60, mas na verdade eu falei com muitas delas, e depois o meu trabalho enquanto dramaturga foi fazer uma edição de texto a partir desses testemunhos em que represento...
E contar as histórias mais marcantes.
Sim, contar as histórias mais marcantes e os períodos, o que é que estava a acontecer no final da Segunda Guerra em Ilhavo, o que é que estava a acontecer mais ou menos nos anos 50, o grande impulso, como é que era do ponto de vista... Mas sempre do ponto de vista, lá está, das mulheres, da sua vivência em Ilhavo e na Gafanha.
A lacuna, este livro não se conhece, eu não conhecia pelo menos, é uma lacuna grave, não é?
É, o livro...
Este livro foi publicado e editado?
Ele foi publicado, portanto, a Maria Lamas é uma jornalista portuguesa, era uma jornalista portuguesa e uma escritora que já faleceu, sim, que no final dos anos, entre 1947 e 1950, ela faz uma viagem de 2 anos por Portugal, vai de burro, vai de camioneta, vai, o marido dá-lhe boleia, e ela quer conhecer ao vivo a situação das mulheres em Portugal. Portanto, ela quer perceber se o Salazar disse-lhe que a situação... Não, estou a pôr em termos um bocadinho metafóricos para ser mais clara, para explicar assim de uma forma mais rápida, mas basicamente ela foi perseguida pela PIDE, o Salazar fecha-lhe uma associação que ela tinha, e ela diz muito bem, então se as mulheres estão assim tão bem, e para a Maria Lamas as mulheres estarem bem é terem acesso à escola, terem alimentação, terem cuidados básicos de higiene. Portanto, é uma da primeira linha, a primeira onda do feminismo, não é? Que é o acesso aos direitos básicos de qualquer cidadão da parte das mulheres. Era isso que ela lutava. E ela decide fazer esta viagem por Portugal inteiro, para contar a história das mulheres do país inteiro, e ela diz que dedica um capítulo inteiro à Mulher do Mar, em que ela diz basicamente a Mulher do Mar, a Mulher do Mar é uma trabalhadora, trabalha em muitas profissões ligadas ao mar, desde as sargaceiras, não é? As mulheres que arranjavam as redes, as conserveiras, as que trabalham na pesca, consoante o sítio do país, os trabalhos vão mudando, não é? Aqui na Gafanha havia mais as secas, as mulheres trabalhavam mais nas secas, aqui em Ilha se calhar faziam outras coisas que estavam mais faziam as roupas para eles levarem para o mar, pronto, dedicavam-se se calhar mais de uma forma indireta a essa economia, mas toda a conclusão que ela chega é que toda a mulher trabalha, dentro e fora de casa, e que as coisas não estão assim tão bem, as mulheres continuam a ser analfabetas, a terem que ser as únicas que respondem, para além do trabalho que fazem, têm que cuidar dos filhos. Portanto, esta viagem, e ela, antes de publicar o livro, ela publica por fascículos no jornal, aquele jornal O Século.
O Século.
Ela publica por fascículos aquilo que ela vai vendo para fugir à censura. E só mais tarde é que ela publica o livro em si, que se chama, que dá o nome As Mulheres do Meu País, que é um livro incrível, monumental. Não só é um livro muito bonito, porque tem ilustrações, fotografias dela que ela tira e de outros fotógrafos, pronto. Mas é uma obra incrível, pensar que aquela mulher foi tão persistente. Ainda há pouco tempo estava a ouvir uma entrevista dela, já velhota, muito próximo, antes dela morrer, quase antes de morrer, que ela dizia: ah, mas nesse tempo, quando eu era jovem, só tinha 50 anos quando fui fazer essa viagem. Pronto. Mas isto para dizer que eu descobri, durante as minhas pesquisas, o livro aqui no Centro de Investigação do Museu Marítimo de Ilhavo. Nem toda a gente, nem todas as bibliotecas têm o livro, porque foi uma edição de autor que ela fez. Aqui em Ilhavo as pessoas felizmente podem vir aqui aos acervos, à biblioteca, e não podem levar para casa, mas podem consultar, o que é uma coisa incrível, porque nem todas as bibliotecas o têm. Eu felizmente consegui um exemplar em segunda mão que comprei para mim, para o espetáculo, e aquele livro que eu ponho ali é um livro, é o meu, que eu levo. Mas sim, a Maria Lamas foi uma grande descoberta, porque enquadra conceptualmente, ou seja, a Maria Lamas fala de todas as mulheres, fala das portuguesas, não é? E faz um trabalho de fundo, e ela própria é a primeira pessoa, porque o livro dela é muito engraçado. As pessoas antigamente, as mulheres da Beira, as mulheres da Beira Alta, da Beira Baixa, do Algarve, e ela também faz isso, mas curiosamente há um capítulo que ela dedica às mulheres do mar. Portanto, ela começa a distribuir, ou, em vez de ser geograficamente, em termos de profissão, e isso já é uma valorização do trabalho da própria mulher.
Nos anos 40 era muito rural o país.
Pronto.
Muito rural. E tinha o litoral que era a pesca, não é?
Mas começam a aparecer as indústrias das conservas, das loiças, das minas. Portanto, ela faz aquele levantamento todo e depois começamos a perceber uma realidade na qual as mulheres trabalham muito. Pronto. Mas isto para dizer que sim, que a Maria Lamas foi uma descoberta durante esta pesquisa, e que ela, de certa maneira, enquadra dramaturgicamente os testemunhos, as vozes depois das mulheres com quem eu falei.
Testemunhos foram fáceis de obter? Esta busca por cá, por Ilhavo?
As pessoas em Ilhavo...
Fechou-se?
Não. Eu tive muita sorte, porque eu já tinha estado cá antes de vir fazer esta pesquisa. Tinha estado cá a participar num projeto que se chama Casa Aberta do 23 Milhas, que acontece durante o Festival Rádio Faneca, na zona dos Becos, e conheci muitas pessoas que nesse projeto aqui de Ilhavo. Então, quando me chamaram para fazer este projeto, eu fui contactar essas pessoas e pedir-lhes ajuda, por favor, se vocês conhecerem. E houve muitas pessoas que me ajudaram. Sem elas eu não conseguia fazer este, ir ao detalhe, não é? Porque eu vou ao detalhe, não sou de cá, não estive aqui a viver um grande tempo, portanto a pesquisa muitas vezes não há muito tempo, não é? Mas foi um facto.
Tem que ir diretamente à mesma fonte. Tem que ir à
Sim,
fonte.
Mas
é
o facto destas pessoas que eu conheci me terem recebido tão bem, e quando eu volto a dizer por favor ajudem-me, todas elas me conseguiram encontrar contactos para eu falar, e as pessoas de certa maneira foram espetaculares e conseguiram contar histórias tão profundas e tão pessoais das vidas delas. Claro que eu não uso os nomes delas, eu não digo quem são, as histórias são depois, há uma universalidade, não é? Quase como se estas histórias fossem de todas, não é? Ou seja, há essa proteção da identidade. Portanto, não é um espetáculo documental nesse aspecto, não é? De dizer esta pessoa disse-me isto.
E porque não utilizar as pessoas e ter a vivência das impressões? as pessoas contarem por elas próprias.
Sim.
A sua história de vida.
Pronto.
Torna-se mais emotivo.
Eu acho que...
Mas era mais inibidor também.
É diferente, não é? É outra proposta. Aqui o museu também trabalha muito com pessoas e com encenadores convidados. Eu preferi dedicar mais tempo à pesquisa e a ouvir as pessoas que falaram comigo e a fazer entrevistas do que propriamente estar a encenar um grupo de pessoas daqui. Foi uma escolha minha. E preferi, eu sinto que essas pessoas todas estão também no espetáculo, as vozes delas, apesar de elas não estarem fisicamente no espetáculo, elas estão no espetáculo porque estão representadas as experiências delas, portanto foi uma opção minha. E dizer ainda que eu estou a fazer a versão aqui de Ilha, Vida Gafanha da Nazaré. Daqui a duas semanas vou fazer em Peniche com as histórias das mulheres, que também fiz uma recolha porque faz parte deste projeto que se chama Territórios com História, que envolve três municípios, Ilha, Vimortosa e Peniche. Portanto, vou fazer a versão das penicheiras, que é outra realidade, e hei de fazer a versão à Mortosa, também sobre a história das mulheres da Mortosa. E na Mortosa é o único sítio em que eu vou fazer todas as histórias presentes. A realidade, para ter uma noção, um bocado como ao projeto da Maria Lamas, uma noção de todos estes lugares.
Então, o território mais global.
Sim.
Em Peniche também é uma relação direta com o Ilha. Há muitos pescadores que vinham de Peniche para cá.
Isso.
E vice-versa. Também
sim.
Houve também muitos pescadores que foram para
sim.
lá.
Sim, Peniche recebeu muitos pescadores também partiam, sim, embora não muitos vinham para a pesca do bacalhau. A maior parte, alguns vinham, claro, mas também se dedicavam-se mais à pesca de costeira, não é? E tem outra, a pesca costeira é outra realidade, tem as conserveiras, muitas conserveiras, tem a realidade da renda de bilros, que é uma atividade onde as mulheres, à qual as mulheres se dedicavam para terem um dinheiro extra quando o mar não dava peixe, portanto elas faziam rendas para vender e era esse dinheiro que lhes permitia sustentar a família quando os homens não traziam peixe. Portanto é toda uma outra realidade com as suas especificidades, mas que faz parte do nosso património, não é?
Contar esta história para as gerações mais novas acaba por não dizer muito. Isto é mais uma história para uma geração mais velha, entre aspas, porque há muitas... As gerações mais jovens não têm, há muitos que não tiveram pais nem tiveram familiares que tiveram ligado a esta temática.
Sim, eu acho que este espetáculo também fala. Eu hoje fiz para uma escola e eu acho que não tenho essa sensação, porque eles estavam bastante atentos e fizeram muitas perguntas sobre. Ficam muito mais impressionados com. É verdade que as pessoas comiam cascas com laranja. Oh Maria, tu estás a inventar. Isso não era, isso é teatro, não é? E eu digo-lhe, não, faz parte da vivência, era assim. E então o que eles ficam mais espantados, ou seja, enquanto as pessoas que viveram essas histórias se relacionam emotivamente, não é? Com pessoas mais novas.
Muitas passaram por essa experiência.
Muitas passaram por essa experiência. Com as mais novas é a curiosidade de conhecer uma realidade que não foi assim há tão pouco tempo e que para eles lhes parece uma coisa quase ficção científica. Parece uma realidade irreal. Mas ficam muito tocados com a parte, por exemplo, da condição da mulher. O facto da mulher ter que...
O papel de mãe...
Não poder ir à escola, ter que fazer o papel... E ficam a sério, fogo... Era mesmo assim... E pronto, eu acredito que é muito difícil para quem não conhece o seu passado ter uma visão de futuro para a sua vida. E eu acho que eles... Acho que é bom fazer para várias gerações... Porque é isso só. Acho que é bom percebermos de onde é que nós vimos... Qual é o nosso passado comum, não é?
E tomar a dimensão real dos problemas,
isso.
Não é? Se calhar há problemas que se elevam ao triplo ou ao quadro, não é?
Sim.
E passasse muito mais dificuldades.
Sim, e depois é relativizar também os problemas de hoje, não é? A certa altura fica tipo sempre realmente... Então estou eu aqui a dizer que não tenho açúcar em casa, quer dizer... Portanto, eu acho que é importante, e por acaso fazer para jovens é diferente, como é óbvio, mas eu acho que eles
absorvem,
mas como todos, é como os adultos, há alguns aqui que se relacionam, há outros que não se relacionam. E para adolescentes, eu como gosto muito de trabalhar com adolescentes, e porque fui professora também, e acho que é importante, e acho que eles algum que gostam de algum...
E onde é que surgiu este clique de contar esta história?
Foi um convite do Museu Marítimo, porque eu tinha estado cá a fazer o tal projeto da Casa Aberta, e eles convidaram-me para fazer parte deste projeto, e eu como tinha também, gostei muito ter estado cá, claro que sim, sou uma feminista, portanto pensei dar voz às mulheres num museu que não tem na sua exposição nenhuma peça que conte ou que represente a história da mulher no mar, a mulher do mar, a mulher que trabalha para a economia do mar, pareceu-me uma coisa que eu gostava de fazer.
E também há um desfazamento, também os pescadores são pouco contados, têm pouco peso também na história. Os capitães têm um peso muito mais decisivo.
Aqui no... Está a falar no meu espetáculo?
Ídef. Há medo dos capitães e os pescadores são um bocadinho marginalizados.
Ok.
E tudo que se faz do bacalhau é tudo relacionado com os maquinistas ou com os capitães. Okay. Os pescadores são um bocadinho... o elo mais fraco da situação.
Ok.
Aliás, a abordagem em relação aos pescadores é uma abordagem muito, muito superficial.
Okay.
Não se vai ao pormenor, não há uma história no texto, a história é contada no feminino.
Sim.
Mas no masculino também não há uma história do percurso que o pescador teve. O contar uma história pessoal e coletiva daquilo que eles passaram. Essa história é contada aqui através das mulheres, não é?
Sim, passavam, sim, porque eu...
Tinham vivência com o marido, como ele chegava, o tempo que demorava a chegar, a ausência do núcleo familiar. Próximos projetos.
Próximos projetos, portanto, como disse, vou fazer a Peniche, a versão de Peniche, depois hei de fazer a em Sintra, a estreia com todas as regiões, e venho à Mortosa, no dia 1 de agosto. Lá na Comur.
Na Comur, no museu.
Sim, no museu. E é isso, e depois penso continuar a apresentar o projeto. Também estou curiosa para saber, em sítios que não têm uma relação direta com a atividade da pesca, como é que este espetáculo é recebido, se faz sentido ou se não faz. Para mim faz sentido, e gostava muito de apresentá-lo também noutros sítios. Eu faço parte de uma companhia que se chama Teatro do Silêncio, que produz este espetáculo em conjunto com o Museu Marítimo de Ilhavo, e temos uma série de atividades, portanto temos um site, uma página no Facebook, e temos outros projetos para além deste.
Já agora, Ilhavo e Mortosa têm histórias muito similares, a recolha que fez também é muito similar, a realidade também é muito idêntica, ou tem ali algumas variantes?
Há algumas variantes, tal como as de Peniche, que é esta coisa das conserveiras. Na Mortosa também existe, por exemplo, as pessoas da Mortosa saíam muito mais da Mortosa do que as pessoas de Ilhavo. Há muitas mulheres mortoseiras que vêm para Peniche, que vêm trabalhar no Alentejo, mesmo para se dedicar a outras atividades que não seja a pesca.
E aqui as pessoas ficavam mais aqui.
Portanto, isso é logo uma diferença, porque as mulheres vão para o Alentejo, vão para Peniche.
Não tinham que fazer aqui.
Sim, portanto, é uma realidade logo muito diferente.
Era mais que
há muito, aqui também há muita depois imigração, não é? Mas na Mortosa há muita imigração para os Estados Unidos, e pronto, eu acho que o facto de elas viajarem mais, terem outras profissões que não são associadas à pesca, também é uma singularidade da Mortosa.
E especializaram-se mais em determinadas profissões também.
Isso.
E aqui era um bocadinho pau para toda a obra, não é?
Sim. Okay. Aqui havia a especialização da SECA, obviamente, certo, que é muito forte, das mulheres, mas na Mortosa variava mais as mulheres da Mortosa.
Achei uma piada, entre aspas, é aquela história de na seca eles roubarem as pontinhas do bacalhau para levar para casa para dar de comer. Era uma pobreza franciscana, não é? Era uma pobreza franciscana.
E para mim esta coisa de, numa terra de tanto bacalhau, nós imaginamos que toda a gente comia bacalhau, mas não, o bacalhau era para vender, não é? Nem toda a gente podia comer bacalhau.
Comiam as espinhas,
tipo, que sobrava.
E as caras que não tinham para colar. E agora é gourmet.
Maria Gil, na encenação, evocou as dificuldades enfrentadas pelas mulheres pela condição feminina e pela ausência dos companheiros na pesca. Entretanto, a exposição temporária de pintura O Sonho do Mar, de Maria Gabriel, foi outro dos momentos em destaque naquele fim de semana.
A temática dos textos da história trágico-marítima. No século XV, das caravelas que iam para o mar, e aquilo são os relatos de sobreviventes, e que foi compilado por Gomes de Brito em 1800 e qualquer coisa, não é? E, portanto, os textos da trágico-marítima relatam todas as aventuras, os sofrimentos dos marinheiros que foram nessas jornadas até muito longe, foi os descobrimentos.
Qual foi a abordagem mais difícil, o desenho ou a pintura, nesta temática?
Não, quer dizer, eu tive uma bolsa do Fundo de Fomento Cultural para fazer este trabalho. E, portanto, estive 2 anos, tanto à pintura, eu fiz uma divisão de temas. Foram os retratos dos navegadores, foram as despedidas, foram os naufrágios, tudo isso acompanhou, não é propriamente uma ilustração, mas era também a procura da minha pintura em relação ao que podia fazer com os textos, não é?
É uma temática recorrente em si, é um tema que sempre apaixonou?
Sim, sempre apaixonou, mas não tinha desenvolvido tanto, não é? E assim foi possível desenvolver, não é?
E aqui é o local próprio para escolher?
Aqui é uma parte, que isto é o que já me resta, não é? Porque já foi a Macau, já foi a Cabo Verde, já foi aos Açores, quer dizer, já era uma obra muito grande. E agora tenho aqui 34 trabalhos.
E qual tem sido a adesão do público? A adesão do público, qual tem sido?
Eu sempre tive adesão do público em Lisboa, não é? E nos outros sítios. Aqui não sei, eu acho que vão compreender, mas não é uma coisa realista, não é? É muito mais uma metáfora do que aconteceu, não é? E, portanto, é a partir do desenho, a partir da pintura, tem as peças têm nome, não é? Como é que se diz agora? Olha, agora esqueci. Como é que se diz?
Os títulos, não.
Os títulos, olha, agora não estava a chegar a minha palavra. Os títulos estão lá, porque é que originou aquele desenho, porque é que originou aquela pintura, não é?
Sendo mulher, esta temática do mar é umbilical ao povo português, não é?
Sobretudo, fiquei muito contente com o convite que me fizeram, porque já há 2 anos, em 2017, houve aqui uma exposição sobre a temática da história trágico-marítima, não é? E eu tenho tido bastante trabalho, E também participei nessa exposição de 2017. E depois veio este convite se eu queria fazer uma exposição individual. Eu disse, sim senhor, ainda terei aqui alguns trabalhos que seguem para uma exposição individual.
Maria Gabriel, este foi o programa Porto de Encontro, um espaço da responsabilidade da administração do Porto de Aveiro, na Rádio Terra Nova.